E agora contamos aqui com a presença em nossos estúdios do Dr. Gerson Lira, juiz eleitoral. Contamos também com a presença do Dr. Altair Rec Ramos, que vai nos fazer um costado, usando um termo assim bem gaúchesco. Ele que já nos acompanhou na cobertura das eleições no primeiro turno, um belíssimo trabalho, juntamente com José Antônio de Andrade, o Zezé Andrade, enfim, toda a equipe da Rádio Lagoa FM. Trabalho que se notabilizou pela qualidade dos nossos convidados. E o doutor Altair, mais uma vez aí, nos dando uma força, nos dando um apoio, nos dando um respaldo nesse trabalho de cobertura. Doutor Gerson, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios.
Bom dia, Demar, bom dia, Daniel, bom dia, doutor Altair, que está junto com a gente aqui. É um prazer estar aqui de novo na Lagoa FM, Demar.
Aí, o primeiro aspecto que nos chamou a atenção, aquilo até que a gente comentou na eleição passada, doutor Gerson, no primeiro turno da eleição passada, no primeiro turno, dia 2 de outubro, se observava aqui na Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, longas, intermináveis filas, e que se estendeu durante praticamente todo o dia. Hoje não se observa isso. Esse é o primeiro ponto que nos chamou a atenção.
Sim, Ademar, a tendência é que o segundo turno, por si só, pela natureza da votação, que diminui o número de cargos, né? A tendência é que as filas não sejam como foram no primeiro turno, a tendência é que não haja até filas, porque a votação é bem mais rápida, né? Então, acreditamos que não teremos esse problema que foi detectado lá no primeiro turno.
Eu lembro que o senhor até comentou aqui na entrevista que concedeu à nossa emissora que já às 7 horas, no primeiro turno ali, no dia 2 de outubro, havia uma intensa movimentação, já havia gente se postando de frente às sessões eleitorais. Sim, isso que o processo de votação começava às 8.
Verdade. Eu, como de costume, eu saio um pouco antes aí das 8 horas e dou uma volta aí pela cidade para... pelo menos nessas sessões eleitorais mais próximas, né? Os colégios aqui na Câmara de Vereadores, e não observei mesmo filas e parece estar bem tranquilo. Inclusive agora estamos aqui de frente à Câmara e está bem tranquilo.
Isso. Eu bati um papinho com a Silvana Stefanon, chefe do cartório eleitoral, e ela nos informava aí que 4 ou 5 mesários acabaram não comparecendo, mas por problemas de ordem médica. Plenamente justificável a ausência. E daí vem a questão da substituição.
Sim, eu estava comentando com ela ontem no final da tarde estive no cartório eleitoral e surgiu esse problema. Hoje talvez tenha surgido mais, eu não conversei com ela nesse ponto, mas a gente tem um know-how, enfim, de eleições de tanto tempo aí, e a Silvana é uma excelente servidora da Justiça Eleitoral, que ela conhece todo mundo, enfim, essa questão das substituições não chega a ser um problema para nós.
Exato.
Porque a gente consegue substituir, ela liga para pessoas conhecidas, enfim, que muitas pessoas elas se apresentam querendo participar das eleições, e então a gente consegue resolver isso bem tranquilamente.
Exatamente. A abstenção do primeiro turno ficou dentro da expectativa?
Eu até me enganei no primeiro turno, achando que pela movimentação política que a gente observava, enfim, o engajamento de todos os lados, que as pessoas iriam em maior número no primeiro turno, mas ficou lá naquela média de 20%, enfim, na média, média nacional.
Sempre nessa média, né?
Sempre, E o segundo turno se caracteriza por uma abstenção um pouco maior, porque há estados que não terão segundo turno, né?
Exato.
Então, talvez tenha uma abstenção maior. Mas isso depende de inúmeros fatores também. Às vezes até o clima, né, pode interferir. Uhum. Chuva, um clima diverso, assim, fazendo com que as pessoas não vão para as sessões votar, enfim. Vamos esperar e vamos aguardar, que também é um tema que gera expectativa, né?
Eu ouvi várias pessoas, o doutor Gerson, externarem que votariam em branco. De repente, isso é sintomático, até em nível nacional, não compactuando com A ou B, candidatura A ou B, né? Até por todo o clima que se criou, né? Um clima de muita rivalidade, vamos dizer assim, um clima belicoso, um clima pesado demais. E isso, quer queira, quer não, acaba afugentando o eleitorado.
É, sem dúvida, há uma parcela...
Eu imagino que possa crescer o número de votos em brancos, o que não seria bom.
Não seria bom para fins, né, do significado que é a data de hoje, né?
Exato.
Afinal de contas, o exercício do voto é a mais plena manifestação da democracia, né? A pessoa tem ali em suas mãos um poder gigantesco de, com seu voto, ajudar a escolher os seus representantes, como foi no primeiro turno com deputados e senadores, e agora, mais significativamente, com a eleição para nós aqui no estado, para governador e para presidente, enfim. Não é o ideal que as pessoas votem em branco, nulo, mas sim há uma parcela significativa do eleitorado que está decepcionado com a política em geral.
Exato.
Né? Essas eleições, elas estão se caracterizando, sim, profundamente num aspecto bastante negativo.
Negativo.
Assim, que é, a gente observa, né, a ausência de propostas e, no lugar disso,
mais os ataques
pessoais.
E o que me chamou
a desinformação, né, ela está gigantesca.
O que me chamou a atenção é que aqui, em nível de Estado, também vivemos uma situação assim, não só em nível nacional, mas aqui no Estado também, nos debates especialmente, um clima assim...
Sim.
De muita beligerância.
Bastante. É uma forma diferente e nem um pouco adequada de se fazer política, né? No meu ponto de vista, assim, o que a população espera é que sejam apresentadas propostas sérias, concretas, que tenham um embasamento prático, realizável para o futuro, enfim, e não ataques e manifestações de ódio,
de intolerância,
buscar sempre a qualidade negativa, o aspecto negativo do outro candidato, enfim, isso não é bom em nenhuma circunstância.
Doutor Altair, alguma questão a colocar ao doutor Gerson?
Bom dia, Ademar, bom dia aos ouvintes da Lagoa FM, doutor Gerson, prazer tá com o senhor aqui, e vamos dar uma colaborada hoje, né, Ademar? Sem profissionalismo nenhum nessa área aí que o Ademar domina muito bem, mas vamos...
Ah, mas tem um conhecimento extraordinário.
Há muito tempo nós participamos já e não ia ser diferente, né? Enquanto cidadão é bom e participar aqui também é muito bom. Dr. Gerson, na verdade, essas eleições, o segundo turno, ela apresenta-se, acho que, creio eu, em termos de justiça eleitoral, com bastante tranquilidade, ou se recebeu muitas denúncias... O que está em voga, que a gente vê no Brasil todo hoje, aí o que mais chamou atenção até, é o assédio eleitoral. Em Lagoa Vermelha, teve algum caso que chegou ao conhecimento da justiça?
A gente tomou conhecimento de maneira informal, né, do dizer, enfim, de pessoas que comentaram diretamente, mas formalmente via canal específico que tem na justiça eleitoral, como por exemplo o Pardal, né, que é o canal que você pode denunciar crimes eleitorais, porque o assédio eleitoral, ele é um crime eleitoral, acima de tudo, ele é um crime eleitoral. E ele gera também outros aspectos de ordem trabalhista, né? Essas questões a nível nacional estão sendo tratadas mais diretamente pela Justiça do Trabalho, mas isso não afasta a incidência dessa prática como crime eleitoral. Mas enfim, voltando à tua pergunta, Altair, doutor Altair, a gente não recebeu nada de maneira formal na Justiça Eleitoral. Nós tomamos conhecimento, enfim, que há. E essa prática, ela tem sido demonstrada na imprensa diariamente, assim, aqui no Estado também e a nível nacional, de uma maneira bastante assustadora. Eu acho isso, sinceramente, assim, a falência da moral política, assim, porque você utilizar desse artifício do medo, da ameaça,
coação, né?
Da coação, porque você pensa diferente de mim, você se não pensar como eu penso nesse dia, que é um dia importante para a votação, como eu destaquei, você terá alguma consequência ruim. Você terá alguma punição a nível trabalhista, a nível de serviço. Isso não tem cabimento, não tem cabimento. Mas infelizmente está acontecendo, sim. Como a desinformação, as fake news estão a todo vapor, né, no submundo da internet, porque a internet ela é algo bom, mas
tem um lado negativo.
Está sendo utilizada nas eleições aqui de forma brutalmente negativa.
É impressionante a questão aí das fake news. É assustador.
Na verdade, eu acho até que nós ainda, com todo esse modernismo, todo esse avanço na internet, né, parece que a gente não está preparado, né, para enfrentar tudo isso, porque tudo que se joga ali, em questão de segundo, atinge todo o eleitorado, né?
Exato.
Todo o eleitorado. E a gente vê aqui em Lagoa Vermelha mesmo, dos grupos que a gente participa, todo dia você recebe alguma coisa que tem que fazer um filtro muito grande para você não ser um propagador de uma fake news, né?
Exatamente. Aqui na Lagoa Vermelha, até para não ser contaminado.
Isso, dias atrás surgiu até uma famosa lista negra, que eu me lembro lá nos idos que faziam isso na Justiça do Trabalho.
E é verdade.
Isso, né? Surgiu a tal de lista negra. Por isso até, doutor Jéssica, eu fiz o teu questionamento, porque é importante que isso, de repente, não tem... Importante não, né? Mas não há representação de nenhuma situação que nós termina o pleito hoje, nós temos que continuar fazendo algum processo eleitoral de...
Isso gera consequências pós-eleições, com certeza, né? Mas a representação formalizada na Justiça Eleitoral não temos, mas, como eu disse, essas questões envolvendo assédio eleitoral ou isso que tu mencionaste, que também tomei conhecimento da lista negra, se tornou pública e notória, né? Todo
exatamente.
Mundo tomou conhecimento. Isso ela pode gerar, assim, pós-eleições, consequências de ordem criminal, de ordem processual, civil, enfim, aí vai dos envolvidos, porque ela demanda, sim, uma fiscalização mais apurada, que nos procedimentos eleitorais a gente não tem muito esse espaço, tudo é muito rápido, né? Acontece algo em termos de denúncia eleitoral por algum crime eleitoral, propaganda irregular, a gente tem que tomar atitude de uma rapidez muito grande, né? Questão de um dia, dois, tem que estar decidindo. Então, essas questões outras e mais complexas, que demanda prova, que demanda uma investigação, isso pode sim ser objeto aí de processos pós-eleições, com certeza.
Não chegou nenhuma denúncia até a Justiça Eleitoral?
Não, desses casos...
Desses
não,
casos não. E casos de qualquer outra natureza?
Não, no segundo turno, não.
Não.
Não chegou nada.
Só no primeiro turno com relação a questões aí de publicidades, etc.
Publicidade,
né?
Outdoors, né? Isso aconteceu em vários processos e tomamos, enfim, a decisão de forma ágil. E
o pessoal colaborou também, né?
O cumprimento foi imediatamente aceito, enfim, o cumprimento da ordem judicial, o que é bom, enfim, a gente vive num país civilizado, onde há leis, onde há normas, né? E as pessoas, ao violarem as normas, elas sabem que tem consequências e haverá decisões judiciais que podem ser questionadas. Eu sempre falo, como juiz, as decisões judiciais elas são objeto de crítica até pela população, né? As decisões são públicas, salvo uma ou outra exceção, né, que era a Segredo de Justiça. Porém, essa crítica ela tem que ser veiculada no canal correto, né, perante os tribunais, ou de uma maneira não ofensiva, como a gente tem visto nas eleições, que parece que tudo que é decisão judicial tem que ser criticado no âmbito da seara pessoal, né?
Sim.
O que também é ruim para a nossa democracia.
Pois é, a gente falou algumas situações em nível de Lagoa Vermelha, que são de lista negra, etc. Com relação aos demais municípios, não surgiu nada.
Nada demais.
Os demais municípios que fazem parte da 28ª Zona Eleitoral.
Não, nada, absolutamente nada. Eu sempre destaco isso, né? Na outra entrevista, eu comentei, faz perguntas desse teor e a resposta sempre é a mesma. Lagoa Vermelha, a região a zona, nossa zona eleitoral aqui é bastante tranquila.
Bem,
felizmente, a gente tem um cartório eleitoral bastante atuante, bastante profissional, já há bastante tempo, a Silvana aí comigo há quase 20 anos. Enfim, a gente está bem.
E é de uma eficiência extraordinária.
É uma,
né,
eficiência muito grande, então isso facilita, né? Facilita a organização, o controle. E as pessoas também, no geral, têm contribuído. A gente não tem aqui casos graves. O que é peculiar nessa eleição, infelizmente, ela é notória nessas eleições, são essas questões de fake news, né, que circulam por todo o território, aqui em Lagoa Vermelha não é diferente, e essas questões do assédio moral, que é, ali sim, é um ponto bastante preocupante isso aí.
Exatamente. E foi o que mais se acentuou, não é mesmo, doutor Altair?
Nos últimos dias da campanha, a gente percebe isso, né, nas redes sociais, na própria imprensa, né, e tudo. Mas enquanto ainda nós tivermos, doutor Gerson, uma imprensa livre, que possa efetivamente levar a população a informação, de repente nós vamos ter que repensar, né, na questão da fake news. Aonde está a origem dessa informação? E é tão fácil de fazer hoje uma fake news que pode colocar até o símbolo da rádio Lagoa FM como sendo a autora e difundir isso.
Isso mesmo, é verdade, o que é muito perigoso, né?
Mas aqui, doutor Gerson, na verdade, a eleição do segundo turno, historicamente, ela é muito mais tranquila, né? É mais fácil de se conduzir e tudo. Então, é por isso, de repente, essa tranquilidade para votar, como o senhor colocou no início, é um voto rápido, né? Só isso, duas sim. opções agora, né? E não mistura mais com todo aquele elenco. Nós tínhamos senador, deputado federal, deputado uhum. estadual, e tudo isso que realmente...
Que confundia o eleitor também, às vezes, né? Eleitor não. Muitas pessoas até deixaram de votar por algum tempo, e essas eleições, elas chamaram muito o eleitor, né, para a votação, e são cinco, eram cinco cargos, dificulta mesmo. Tem que ir com a cola, enfim. Sim, agora é bem mais prático.
Eu até comentei, né? Eu me utilizei de uma cola, porque senão...
É difícil. Na hora lá, dá o branco. Aí você tem que votar em branco.
A Justiça Eleitoral, tu já trabalha com alguma perspectiva, alguma estimativa histórica, alguma coisa em termos de percentual de abstenção presumível?
Abstenção de 20%, né? Foram nas últimas eleições... próximo a isso, e agora no primeiro turno também. E esse, creio que ficará nesse percentual também, talvez um pouco mais, em função, como eu disse, tem muitos estados, por exemplo, Minas Gerais não tem segundo turno, né, e outros estados importantes, e talvez o eleitor ele não se sinta tão engajado, motivado para ir votar. Talvez, é uma suposição. Mas não tem, né? É diferente de ter ainda o segundo turno no estado, com toda a propaganda, todo o engajamento dos partidos envolvidos, para o eleitor ir votar. Então, talvez tenha uma abstenção um pouco mais alargada agora no segundo turno. Uhum. Esperamos que não, né? É um dia importante, repito, o eleitor ele tem que comparecer, faz parte da nossa tradição, enfim, o voto, a escolha dos nossos representantes, vai impactar nossas vidas nos próximos 4 anos.
Verdade.
A política, ela faz parte de tudo, né?
Vamos escolher aqueles que conduzirão os destinos do nosso estado e do nosso país.
Exatamente.
E isso reflete em cada um de nós.
Né? Isso. Importante, então, que o eleitor compareça, vote com tranquilidade, vote com segurança. Ele tem o poder, né, dessa escolha. E que ele não se sinta amedrontado, que se existir isso, que ele denuncie para a Justiça Eleitoral, tem os canais para isso, ou pós-eleições também, que isso será investigado.
Exatamente. Algo mais, acho que basicamente isso aí, né?
Desejar, doutor Gerson, boa conclusão dessa eleição, né?
Isso.
A gente sabe que nos bastidores o trabalho é bastante grande, mas fazer até um reconhecimento aqui que é público, até no meio nosso, profissional que trabalhamos de vez em quando na Justiça Eleitoral, é o trabalho da servidora, né, da Stefanon, fantástico, a atenção que ela despende a todos, né, um carinho no atendimento, acho que isso tem que render uma homenagem para ela.
Eu costumo dizer que ela facilita muito o meu trabalho, ela me deixa muito tranquilo. A Silvana é uma excelente servidora, então vai ser sim uma eleição bastante tranquila, hein? E os resultados também pela facilidade agora do segundo turno, do número de cargos, enfim, creio que o resultado saia mais rápido também. Por volta das 20 horas, aí já teremos um resultado, com certeza, sobre os eleitos.
Isso.
Obrigado, Ademar, pela oportunidade.
Nós é que agradecemos o senhor mais uma vez, aí, gentilmente atendendo o nosso convite, no sentido de participar da nossa programação. Obrigado, doutor Gerson.